Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e quero que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema de grande relevância, que é o uso capião extrajudicial. Então, se você tem dúvidas sobre esse procedimento, seus requisitos e quais os documentos necessários, fique conosco até o final, porque hoje vamos esclarecer tudo para você depois da vinheta. Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, né, é importante a gente lembrar que o uso capião extrajudicial ele pode ser requerido principalmente pelo ocupante do imóvel, que tem a posse mansa e pacífica sobre o mesmo, ou seja, o morador, aquele que ocupa como proprietário. E também pode ser requerido tanto por pessoa física como por pessoa jurídica. E no caso da pessoa jurídica, o representante dela que irá promover esse requerimento. É importante a gente destacar que eu mencionei aqui duas palavras-chave para vocês, que é a posse mansa e pacífica e viver naquele local como proprietário. Ou seja, não é possível um uso capião quando você tem uma série de litígios, brigas, uma ação de reintegração de posse ou emissão na posse contra você. Nessas hipóteses, né, você desconfigura um pouco a questão do uso capião, pois um dos fundamentos para que exista essa tese é você exercer durante o período a posse sobre o imóvel como se proprietário fosse, sem que haja qualquer tipo de oposição. E como proprietário fosse, eu digo isso porque a nossa legislação fala que é preciso ter algo muito específico para se requerer o uso capião, que é o animus domini. Mas eu já vou traduzir para vocês. Significa vontade de ser dono. Ou seja, não existe pretensão de uso capião de quem aluga um imóvel. Se você é um locatário e alugou determinado bem, bom, não existe qualquer possibilidade de você cogitar que alguém que tenha alugado um imóvel para viver como locatário possa ter a intenção de ser dono, pelo menos através da uso capião. Você pode sim, estou alugando o imóvel agora. Tenho até vontade, se, por exemplo, em algum dia o proprietário decidir vender, eu realizar a compra. Inclusive, a nossa legislação ela prevê que quem aluga um imóvel, em caso de venda, ele terá prioridade na compra. Mas para a questão do uso capião, essa não é a questão. Se você aluga um imóvel com o objetivo de entrar com o uso capião, não será o caso, pois a legislação não abarca. Ela vai incluir ali quem tem a vontade de ser dono. E quem tem vontade de ser dono, num primeiro momento, a lei não interpreta como alguém que está simplesmente locando o imóvel. Então, mesmo que o proprietário do seu imóvel saia dele, ou então você perca o contato com ele, dificilmente o uso capião seria uma via ali de aquisição dessa posse, tá, gente? E eu tenho que deixar claro para vocês que a contratação de um advogado é necessária sim para conduzir o processo de uso capião extrajudicial. Esse profissional vai fazer mais do que apenas ir lá no cartório assinar, o que é um requisito também ter a assinatura de um advogado. Ele vai fazer também a análise de documentos, aqueles documentos que são requeridos pelo cartório, vai entregar toda a documentação, vai preparar as procurações, caso seja necessárias, intimações e cumprir todas as exigências cartorárias. Por exemplo, se as metragens não corresponderem com a escritura, você vai precisar de uma planta do imóvel para comprovar essas metragens. Ou se as metragens não corresponderem com a metragem lá na prefeitura, serão necessárias diligências extras para resolver essa dúvida do cartório. Então, somente quando tudo estiver acertado e sem qualquer discrepância, o cartório vai poder emitir ali aquela documentação, tá? E uma pergunta comum é quais documentos são necessários para promover a uso capião extrajudicial? Basicamente, você vai precisar apresentar documentos como o título de propriedade, pode ser um documento de compra e venda, uma cessão de direitos, qualquer documento que justifique o fato de você ter ingressado no imóvel. Será necessário também carnê de IPTU, se possível, contas de água, contas de luz, ou seja, aqueles documentos que você tem que são inerentes ao próprio imóvel. E dependendo do caso, se o usucapião for de um imóvel urbano ou rural, o cartório pode exigir diferentes tipos de documentos. Então, por isso que é importante o advogado acompanhar o processo juntamente com você. Além disso, a planta e o memorial descritivo podem ser necessários em alguns casos, tá, gente? Especialmente quando existe discrepância nas áreas indicadas nos documentos. Por isso, novamente, aqui eu tenho que destacar que a presença do advogado é crucial para avaliar quais documentos serão necessários e discutir em cartório quais documentos ele vai exigir, né? Agora, você deve estar até pensando também se o usucapião extrajudicial vale a pena, não é verdade? Provavelmente você fez essa pergunta. Bom, fazer o usucapião não é algo barato, mas você deve considerar que está adquirindo um imóvel que vale muito mais do que está investido no processo de usucapião. Ou seja, se hoje você tem um bem, se você está na posse de determinado bem, o que você tem é justamente a posse. Quem é proprietário é aquele que registra, que consta no Registro Geral de Imóveis. E um dos caminhos para se obter esse registro é, obviamente, através do usucapião. Então você deixa de ser posseiro para ser proprietário. Só isso, às vezes, vale a pena, não é verdade? Investir num procedimento de usucapião, caso seja a sua situação, é interessante porque vai te trazer tranquilidade, vai fazer com que você finalmente esteja ali com tudo regularizado em relação ao seu bem. Inclusive, caso você busque realizar a venda desse imóvel futuramente, você poderá até mesmo oferecer para o possível comprador um financiamento através de uma instituição bancária. Isso porque as instituições bancárias, elas não financiam, via de regra, imóveis que estejam em situação de posse, tá? Então aí vai um ponto positivo. Se um imóvel hoje vale, um exemplo aqui, 100 mil na posse, com certeza a propriedade valerá muito mais. Então é de se cogitar, porque uma coisa é você ter um imóvel que vale X pelo fato de ser detentor da posse, outra coisa é você ter um imóvel que vale Y, um valor superior. É sempre melhor ter tudo documentado corretamente, não só em relação à propriedade, mas em todas as outras áreas da nossa vida. Afinal, não paga nada pela paz de espírito de se estar com tudo em ordem. Em relação aos custos do usucapião extrajudicial, existem taxas que são pagas ao cartório e essas taxas são baseadas em uma tabela que ele atualiza de tempos em tempos, tá? E são calculadas de acordo com o valor do imóvel. E esse valor é determinado pela fazenda com base no valor venal do imóvel, ou seja, através do IPTU. E em relação aos honorários de advogado, cada um vai aplicar o seu próprio valor. Portanto, é importante consultar um advogado para ter uma ideia de quanto custará todo o processo, dependendo do teu caso, deixando claro aqui que pode variar de caso para caso. Então não é porque o custo do teu procedimento foi X que o do seu vizinho vai ser a mesma coisa. Então tudo depende principalmente da documentação que você possui em relação ao imóvel. E eu quero te agradecer agora por ficar conosco até esse momento do vídeo. Eu sei que ele foi um pouquinho longo, mas eu espero que eu possa ter esclarecido boa parte das suas dúvidas em relação a esse procedimento. E se você gostou desse vídeo, quero pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar com quem você acredite que o conteúdo seja relevante. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!